Semana começou com mais uma vitória do neoliberalismo ao laurear Claudia Goldin, a prêmio Nobel, né? A economista Nobel de 2023. Uma economista formada em Chicago que defende, assim, tudo que os marxistas são contra, né?
Então, a gente tem aqui muito vocês
nunca vão entender como funciona a economia. Todos muito bem-vindos a mais um Econolívia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar com vocês tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário. Hoje é um dia que, para mim, é particularmente muito interessante, porque eu posso focar na minha área de estudo mesmo, no que eu gosto, no que eu sinto tesão em estudar e entender, que é o trabalho de uma economista que eu admiro, que se formou na minha alma mater americana, que é a Universidade de Chicago. Então eu vou poder falar do assunto que eu realmente domino, e isso me dá muito prazer. Mas antes da gente mergulhar, eu tenho algumas coisas pra falar. Primeiro que eu acho que não vai caber tudo em um único episódio, porque é muito denso e eu não quero falar tudo de uma vez só, porque eu acho que vai ficar cansativo, principalmente depois de dois episódios tão exaustivos como foram, né, os dois últimos episódios com Elias. E em segundo lugar, eu preciso trazer um contexto para vocês entenderem onde que eu e a Elias a gente diverge, para não ficar nesse senso comum de achar que é o liberalismo contra o marxismo, né? Vocês precisam entender aonde que tá a série do problema para a gente conseguir distinguir, né, o que é o trabalho de uma economista como a Claudia Goldin e o trabalho de uma pessoa política, de um agente político, como, por exemplo, o Elias Jabbour. Pois bem, vamos começar do começo, né? Vocês viram, vocês devem ter visto o episódio com o Elias é marxista, defendeu ali várias teorias, várias concepções que marxistas defendem, como materialismo histórico, materialismo dialético. Ele falou com todas as letras, eu não acredito em equilíbrio geral. O que que acontece? Quem me acompanha faz um tempo já tá cansado de ouvir eu explicando isso, né? Quem é marxista, via de regra não, necessariamente, confronta diretamente com tudo que a gente estuda na economia, de política pública, enfim, na obra da Claudia Goldin, enfim, com tudo que a gente estuda nessa parte que a gente chama de baseado em evidências. Necessariamente. Por quê? Porque o que fundamenta, tanto é que vocês podem reparar que a maioria dos economistas de esquerda, né, que se dizem marxistas, etc e tal, trabalham com macroeconomia. E eles vão falar de taxa de juros, eles vão falar de câmbio, eles vão falar de inflação, mas eles não vão entrar no mérito microeconômico. E quando entram, geralmente erram, porque eles partem de uma premissa necessariamente conflitante com o estudo da microeconomia, que é a área de política pública, que é o seguinte: eles olham para o comportamento, né, o que explica ali a relação do trabalho, a precificação do trabalho, do produto e tal, na teoria marxista, é aquela base toda da teoria da mais-valia. Então, como eles olham a relação do trabalho e a precificação dos bens, dos serviços e do trabalho, é uma relação muito mais de poder do que econômica no sentido de preço, né? No sentido de dado, no sentido de comportamento do indivíduo. Por quê? O que você está querendo dizer, Olivia? Vamos para um exemplo mais direto. É um exemplo que eu adoro dar porque tá lá, tá muito claro em um dos capítulos escritos por Marx, que ele fala assim: existe uma proposta lá na economia liberal europeia de os senhores donos de terra e tal, falam assim, beleza. E os senhores produtores aqui, né, tinham muita terra naquela época, mas principalmente a burguesia, seja produtiva de indústria, seja burguesia agrária, sei lá, chame como você quiser, mas a burguesia vira e fala assim pros governos, né? Fala assim, ó, a gente tá vendo aqui uma situação muito tensa, né, de realmente tá complicado, né, a nossa relação, os trabalhadores, né, tem muito trabalhador passando necessidade, e eu entendo que eu tô aqui representando um burguês numa linguagem atual. Eu entendo que a gente tem algumas dificuldades e que isso prejudique a sua governança, seja, sei lá, rei ou seja lá o que for que estava governando aquele lugar. Eu entendo que isso atrapalha a sua governança. A minha proposta para você, para o senhor, é a seguinte: isso sou eu burguês, tá? A minha proposta é a seguinte: cobra o imposto de mim, eu pago o imposto e o senhor redistribui esse imposto como o senhor bem entender para a população. Então, o que ele tá falando é o seguinte: aumenta o meu imposto e redistribui, faz uma redistribuição de renda. Eu vou pagar mais para continuar tendo essa relação trabalhista que eu tenho, mas eu não vou remunerar o empregado pelo trabalho. Quem vai fornecer a renda para essa pessoa, para esse indivíduo, vai ser o senhor. Então, o cara não precisa ser meu empregado para ele receber mais. Pode não ser meu empregado e ele vai receber ali essa redistribuição de renda que eu tô propondo. Basicamente, era esse o propósito que eles estavam ali falando. Eles estavam falando, cobra mais imposto da gente, redistribui, não tem problema. Pra gente tá tudo bem. Enfim, essa proposta não foi adiante e Marx foi uma... Enfim, óbvio que muito tempo depois, foi uma das vozes que criticou esse tipo de proposta. Porque ele falava assim, essa lei, essa proposta, ela não é legal porque se você... pegar o dinheiro do rico e redistribuir pro pobre, o pobre que hoje tá puto porque ele ganha mal, o trabalho dele é exaustivo, etc e tal, esse cara não vai ter motivo pra se rebelar, porque ele vai tá ganhando bem, ou ele vai tá minimamente satisfeito com o que ele ganha e não vai ter motivo pra se rebelar e não vai romper essa relação opressora de trabalho, isso na visão de Marx. Nesse momento eu estou sendo Marx, não mais o burguês. Então, eu, Marx, sou contra essa proposta, porque essa proposta de redistribuição de renda manteria a relação trabalhista como ela é, mas não geraria o motivo de rebelião, de revolta, de insatisfação da classe que é oprimida para se rebelar e se voltar contra, etc e tal. Pois bem, esse é o argumento de Marx. O argumento de Marx não passa por uma justificativa de bem-estar, não passa por uma justificativa de comportamento, de consumo ou de produção, passa por uma justificativa política. Ele acredita que o poder tinha que ser do trabalhador e para que o trabalhador faça a sua revolução e, enfim, tome o poder, o trabalhador precisa ser explorado pelo burguês, enfim, chame como quiser, ele precisa ser explorado pelo capitalista para que haja atenção a luta de classe e realmente haja a revolução. Então, é uma briga essencialmente de poder. Não é uma briga de renda, não é uma briga sobre injustiça de renda, né? Não é uma briga sobre política pública para melhorar a situação, não é uma briga para entender a situação e buscar uma solução. É uma briga para mudar a dinâmica de poder, a dinâmica política de poder. Essa é a premissa marxista. Eu gosto de usar esse exemplo porque esse é um exemplo que pega no âmago de todo mundo. Tem um monte de gente que fala assim, porque se os bilionários pegassem seu dinheiro e redistribuíssem, Marx não ia ficar feliz, porque ia manter essa relação de opressão, nas palavras dele, opressão e exploração do trabalhador. Você entende? Para Marx não é essa a questão. E quando você fica insistindo nessa discussão como se esse fosse o problema, né, como se isso fosse o que Marx estava propondo, você não está falando sobre marxismo, você está fugindo, você está falando de outra coisa. Uma coisa que talvez seja o que o Elias chamaria de uma evolução do marxismo ou qualquer coisa do gênero, mas não foi o que Marx propôs. Em suma, é isso que eu estou querendo que você entenda, não foi. Então, não é o que tá na obra dele, e eu posso falar com bastante segurança, porque eu estudei Marx com a maior especialista que tem de Marx do Brasil, que é a Leda Paulani, que é uma das tradutoras da obra dele, enfim, é uma das maiores especialistas que a gente tem realmente no Brasil sobre o autor. Então, eu falo com muita convicção que eu aprendi literalmente, fui muito privilegiada de estudar literalmente com a melhor que a gente tem. Tudo isso é pra dizer que, se você vai partir, como os seguidores do Elias, que não sei se você só escuta o podcast ou se você me acompanha pelas redes, mas eles me hostilizaram nas redes sociais, assim, tipo, acabaram comigo, eu tive que fechar os comentários do meu Instagram, porque eles estavam me xingando muito, sendo que eu tive uma conversa extremamente civilizada com o Elias. A gente não, em nenhum momento eu desmereci o trabalho dele, inclusive acabei de explicar pra vocês uma essência de discordância que tem com o marxismo, sem em nenhum momento falar que é inválido, que é opressor, que é qualquer coisa. Eu só falo que realmente é uma teoria da qual eu não compactuo, eu não enxergo que o mundo vá melhorar desse jeito. Eu acho que o mundo evolui sim, aos trancos e barrancos, com muitos problemas de interesse, com muitos problemas de força política, sem sombras de dúvidas, em nenhum momento estou negando isso. Só que pra mim e pros liberais malvadões de Chicago, a gente encontra a solução entendendo os problemas e buscando solução dentro do problema. Então, naquela época, lá em 1700 e não sei quanto, quando os burgueses propuseram, então tá, cobra mais imposto de mim e redistribui pros mais pobres, ele tava olhando pro problema. Tá bom, o problema é o quê? As pessoas não têm dinheiro? Então vamos distribuir, tudo bem. É esse o problema? Aí Marx fala, não é esse o problema. O problema é que a relação de trabalho é opressora. Agora, se você vai virar pra mim e falar, não, o problema é que fulano fica mais rico com esse mecanismo e tal, não é o problema que Marx está discutindo. Você entende? Não é essa a questão, não é essa a discussão. Você está impondo outra discussão, e é uma discussão que, inclusive, a gente, neoliberal malvadão de Chicago, estuda. A gente estuda justamente, e é o trabalho da Cláudia Gold, justamente entender qual que é a dinâmica que explica por que que mulher, sei lá, trabalha menos ou recebe menos ou qualquer coisa, né? Por que que mulher tem uma relação desigual no trabalho do que o homem? E o que que a gente pode fazer para mudar isso? Eu não preciso fazer uma revolução. A mulher não precisa tomar o poder para acabar com e fazer uma reviravolta e ao invés do homem ser o dominante, a mulher, a gente não precisa passar por isso. A gente precisa entender o que tá acontecendo pra gente conseguir desenvolver política pública que promova maior igualdade de oportunidade, maior igualdade de renda, maior igualdade de força política. E isso, pra gente, é um processo de estudo científico. A gente entende qual a causa do problema pra gente endereçar com uma política pública e resolver esse problema. O resumo que eu faço da história é, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo virou e falou assim, ó, o mundo ocidental, né, a hegemonia americana, do jeito que o povo gosta de falar, virou e falou assim, olha, eu gostaria de peraí, que eu acabei de lembrar de um momento da live que o Elias fala assim, não, fala aí, Olivia, me cita um exemplo na África que a União Soviética foi ruim. Aí eu citei. Aí ele falou, realmente, era um problema. Gente, lidar com uma pessoa que entende do que tá falando é outra história, gente. Vocês me subestimam, eu fico impressionada como o povo me subestima. Eu podia fazer isso, podia fazer um corte maldoso, tipo, esculachando Elias, entre aspas. Mas eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu não sou assim, velho. Por que que a molecada vem esculachar comigo? Enfim, feito esse parênteses, vamos voltar aqui, porque eu tava falando, nem lembro mais o que eu tava falando. Ah, enfim, aí a gente teve a Segunda Guerra Mundial, e o mundo se dividiu ali, né, na Guerra Fria. Na divisão do mundo da Guerra Fria, de maneira bem simplista, tá? É claro que tem várias nuances nessa discussão, mas de maneira bem simplista o que aconteceu foi. A União Soviética, né, o lado comunista do mundo, virou e falou assim, olha, a gente chegou num ponto aqui que o mundo vai colapsar se a gente continuar com esse modo que a gente tem de se relacionar e de produzir. Então a gente precisa, na visão da União Soviética, fazer a revolução quarta, terceira, sei lá, quinta internacional, fazer uma revolução, tomar o poder, dar o poder para o proletariado e redefinir, né, reorganizar nossa forma de produção com a centralização, né, uma inteligência centralizada dos mercados. Ou seja, o governo centraliza, né, e ele racionaliza e pensa ali como que vai ser a distribuição da produção. Define quem que vai produzir, como vai produzir, quem vai consumir, quanto vai consumir. Ele racionaliza justamente para que não haja um exercício de uma força, de um poder superior ali que vá oprimir um outro grupo. Essa é a racionalidade. E aí eu não tô falando que tá certo ou tá errado, tá? Tô te explicando de maneira bem resumida como é que é a ideia. Do outro lado do mundo, tinha o quê? Tinha os Estados Unidos. E, enfim, a Europa, Inglaterra, etc e tal, com o seu modo de produção capitalista que já tava rodando. E aí o que eles falaram foi... E aí, óbvio, né, gente? Tô simplificando também. Vou fazer o mesmo simplicionismo que eu fiz com a União Soviética. Eles viraram e falaram assim, bom, vamos fazer aqui um jeito da gente evoluir sem entrar em guerra. Então, o que a gente precisa fazer é criar organismos internacionais, sei lá, que futuramente ia virar ONU, Banco Mundial, FMI, organismos internacionais, pra gente se ajudar. E, ao invés da gente fazer uma revolução, que nem eles estão falando lá, criar, tem que fazer uma revolução, redistribuir o poder, etc e tal, ao invés disso, a gente faz o quê? A gente estuda os problemas. E a gente vai entender qual é o problema, o que tá causando essas injustiças e desenhar políticas públicas para solucionar esses problemas. E aí que surge, né, o que eles chamam de neoliberalismo, é aí que surge a Escola de Chicago com o seu pioneirismo no entendimento de política pública, que é extremamente microeconômico e que passa necessariamente para o entendimento da teoria microeconômica, né, de oferta e demanda, com o comportamento do racional do consumidor, o comportamento racional do produtor, e a gente tem um monte de curva e equação que explica esse comportamento, que é óbvio. Isso quem faz aula comigo sabe, é óbvio, gente. Todo modelo vai ser simplista. Porque se não fosse simplista, não seria um modelo, seria a realidade. A gente tá aqui tentando entender a realidade da maneira que a gente, dos recursos que a gente tem, da maneira que a gente tem. E aí a gente vai entender partes da realidade para desenhar soluções. E às vezes a solução vai ser conflitante, às vezes não. Às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai acertar. Na maioria das vezes a gente acerta. Tanto é que a sociedade, o mundo evoluiu. Por mais que você fale, ai meu Deus, o mundo está piorando, não tá. Não é o que os dados nos mostram. O mundo tá menos desigual. A gente conseguiu aumentar muito a riqueza, a gente conseguiu aumentar muitas oportunidades e A própria Cláudia Golding vem mostrar que a mulher conseguiu ganhar, sim, muito espaço no mercado, embora, obviamente, a gente possa fazer muito mais. E aí é estudando isso que ela vai propor ali soluções que nos ajudam a evoluir na sociedade, em políticas públicas que entendem, né, o que está acontecendo e como são feitas as relações. Que tipo de coisa, Olivia, que é levado em consideração para entender as relações? Então, a Cláudia Golding, ela estuda todos os elementos do comportamento e escolhas da mulher. Desde o momento que a mulher, enfim, não faz parte, né, não está inserida no mercado de trabalho, na parte industrial, na parte de serviços, o casamento da mulher, a relação da mulher com o casamento, né, quando que ela tem filho, quando que ela não tem filho, todos os comportamentos, todas as decisões que abarcam o comportamento da mulher, todas as políticas que explicam o comportamento da mulher, entram no estudo dela, tudo. Então, desde o direito a voto até a pílula anticoncepcional e, enfim, o salário, tudo. A capacidade de ter filho, né, que, de procriar, de gestar, né? Que o homem não tem. É, e, enfim, não tem muito como a gente negar isso, né? Então, ela coloca todos esses elementos que explicam o comportamento da mulher, para justamente entender, e óbvio também o comportamento do homem, enfim, o comportamento da sociedade, para entender onde que a mulher se encaixa e o que explica as mudanças de comportamento e como a gente pode estimular ou desestimular determinados comportamentos. Pois bem, hoje, eu só passei por essa introdução por dois motivos. Primeiro, porque minha voz tá muito zoada, não sei se vocês perceberam, espero que o Moquinha consiga fazer uma edição que minha voz não pareça horrível, mas minha voz tá muito zoada, extremamente zoada, não tô conseguindo falar direito, eu tô praticamente gritando aqui pra conseguir gravar pra vocês. Então, eu só fiz essa introdução mesmo pra gente entrar a fundo amanhã. Mas eu acho que eu tô dormindo de ar-condicionado muito forte, preciso diminuir um pouco o ar-condicionado pra minha voz voltar. A segunda coisa é que eu precisava passar por essa noção, essa divisão, divisão de mundo mesmo, porque eu fui tão massacrada por falar sobre economia baseada em evidências, né? Falar, você não sabe o que é materialismo histórico e tal. Não é que eu não sei o que é materialismo histórico, é que eu não trabalho com essa premissa para entender o mundo, assim como os marxistas não trabalham com análise baseada em evidências. Eu vou falar, marxista, você é ignorante, você não tem capacidade de conversar comigo, você não conhece meu trabalho? Não vou. Embora seja verdade, não conhece, né? Não entende. Eles nem se dão o trabalho de entender. Você pode ver, repito, que economistas que se dizem marxistas, eles não estudam microeconomia, eles estudam macroeconomia. Eles ficam ali na dinâmica de inflação, cotação do dólar, câmbio, sei lá, essas coisas monetárias, né? Que podem ser estudadas com base nesse materialismo, nessa outra discussão que não precisa tanto, enfim, da microeconomia, né? Embora seja a microeconomia também, mas é uma esfera da microeconomia que, de fato, pode ser estudada com outras referências, até porque, na minha opinião, vocês já me viram falar isso mais de uma vez, macroeconomia é uma grande bobagem, assim, porque não é uma grande bobagem o estudo da macroeconomia em si, mas a gente concentrar nossas decisões e políticas públicas em macroeconomia, por quê? Porque macroeconomia é uma coisa, circunstancial, a gente está vivendo um momento específico e é essa figura que a macroeconomia vai explicar. Dois, a macroeconomia é muito focada nas decisões financeiras de mercado. Então, Banco Central, bancos, é muito focada nisso, nas decisões dos agentes do mercado financeiro, nem tanto dos indivíduos. Então, a gente tem um comportamento que vai influenciar muito pouco, a nossa capacidade de mudar, né, de intervir ou não na inflação. A menos que a gente consiga agir coordenadamente, que a gente sabe que não vamos conseguir, é muito pouco provável, vamos agir coordenadamente, ninguém compra arroz. E aí tem, sei lá, uma baixa no preço do arroz, mas a gente não faz isso, né? Enquanto na macroeconomia, tem como a gente observar esse tipo de direcionamento através de política específica, né? Então, vai lá, emite título, e o título aumenta a taxa de juros, e os juros vai diminuir a inflação. Beleza, é uma coisa um pouco mais genérica, vamos dizer assim. Enquanto na microeconomia, a gente estuda o comportamento do indivíduo, ou dos indivíduos, né, de um grupo de indivíduos, para desenhar soluções para aquele grupo, o que vai explicar o comportamento daquele grupo, não só naquela fotografia, mas um comportamento como um todo, né? Enfim, é um pouco mais complexo. Me estendi demais aqui, minha voz tá doendo. Amanhã eu volto para falar sobre a tese da Cláudia Golding. A tese não, né? Os estudos dela são muito interessantes. Tem um em particular que eu amo de paixão, que é sobre o impacto do MBA na vida de mulheres. Então, nossa, é muito legal. Enfim, a gente tá de volta amanhã para falar sobre a Cláudia Golding e o estudo dela. E hoje era só isso. Obrigada. Beijos, até amanhã. A gente tem muito, 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 mu